Fala, Deputado! O programa onde você conhece o dia a dia do seu deputado além do plenário.
Olá, esse é o Fala Deputado, um programa aqui da Rádio Assembleia que toda semana traz um parlamentar da casa para uma conversa bem descontraída sobre política e muito da vida pessoal.
E nesta semana estamos recebendo o deputado Dr. Batista, do PMN. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo.
Tudo bem, Carol? Tudo bem, Trajano? Boa tarde a todos. Meus cumprimentos a todos. É uma satisfação muito grande a gente fazer um bate-papo e trazer informações ao público para saber quem é o deputado Dr. Batista, o que ele faz, o que ele fez para chegar à Assembleia com uma votação expressiva e um trabalho de pastoral, um trabalho que ele faz com as pessoas menos aquinhoadas pela sorte. Isso é muito bom quando ele começa a falar e bater papo e falar sobre si próprio, digamos assim, um português bem vulgar. Vamos falar de coisas que venha de encontro com a minha personalidade.
Deputado, nossa primeira pergunta é sempre sobre atividade parlamentar. O senhor está no terceiro mandato aqui na Assembleia e o senhor tem uma bandeira, que é a área de saúde. O senhor é médico, o senhor tem uma desenvoltura nessa área. Como é que é conciliar o trabalho de médico, de cirurgião, com o trabalho do parlamentar Dr. Batista aqui na casa, deputado?
Não é nada fácil. Não é nada fácil, porque na vida nada é fácil. Para você chegar ao sucesso, tem que ter bastante tropeços. É uma vida realmente dioturna que nós fazemos um trabalho aqui na Assembleia Legislativa de segunda a quarta-feira à noite. Voltamos para Maringá na guarda de noite. Temos atividade no centro cirúrgico na quinta-feira o dia inteiro, às vezes adentra a noite. No outro dia atende 40, 50 pacientes. Faz toda a região com toda a equipe que nós temos do nosso gabinete lá na região e atendendo a população. Realmente é cansativo, é árduo, mas é satisfatório.
O senhor é formado, né, em medicina, a sua especialização é em sistema digestivo.
Isso, eu sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Eu faço clínica e cirurgia pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Eu tenho os dois certificados.
E o bom também é que o senhor, sendo médico, o senhor atua aqui na área da saúde, né? O senhor é presidente da Comissão da Saúde. Essa sua especialidade contribui com o trabalho aqui também.
Ah, mas não tenha dúvida, Carol, porque você imagine, acho que já bati recorde aqui. 6 anos consecutivos presidente da Comissão de Saúde. Olha, nós temos que agradecer sempre aos colegas deputados que entendem a nossa posição, entendem a nossa profissão, sabe o conhecimento que nós temos de saúde. Também não é aquele conhecimento exagerado, é o necessário para que nós possamos atender realmente a comunidade do estado do Paraná.
Deputado, o senhor é representante da cidade de Maringá, da região noroeste, mas o senhor é natural do interior de São Paulo. Como é que foi nascer no interior de São Paulo, uma família bastante grande, e vir para o Paraná depois, deputado? Como é que foi?
Olha, Trajano, eu vou falar um negócio para você. A gente vem de uma família bastante humilde, graças a Deus que viemos de uma família unida, viu, Carol? Porque minha mãe teve 16 filhos, morreram 5. Isso era moda antigamente. Minha mãe adotou mais 4. Ficamos em 15 irmãos. Não era fácil a vida. E as pessoas sempre diziam, quanto mais filho, maior a roça e mais comida na mesa. Mas não era só minha mãe, não. Todas as famílias daquela época, isso há 60 e poucos anos atrás, todos tinham 13, 14, 15, 16. Tinha gente com 20 filhos.
Aumentava a chance.
Isso era uma coisa, aumentava a chance de ter a maior roça, tinha mais enxada pendurada, a mesa era mais farta. Isso era muito importante. E tinha os incentivos também para ter mais filho, sim, que a própria sociedade incentivava a ter mais filho para trabalhar mais. Passava de pai para filho, para neto e por aí as coisas caminhavam. Então, eu estudei, trabalhei, trabalhava para estudar.
Mesmo com todo o trabalho, com a vida corrida, conseguia, tinha tempo para estudar. E isso era o incentivo da família, inclusive.
Conseguia com o incentivo da família. Agora, tem uma coisa. Os irmãos mais velhos, Carol, sabe, não podiam, por exemplo, estudar. Não podia, porque eles tinham que trabalhar na roça para os mais novos estudarem. E estudaram só meio período. E quando a gente voltava à tarde, voltava meio-dia, não pense que era voltar meio-dia, cada um metia sua enxadinha nas costas, a moringa, e a gente ia para a roça. Ou batia amendoim, ou apanhar algodão, ou carpia, ou cortar arroz. Eu fiz tudo isso na minha vida. E sabe como que é? Tudo na vida eu acho que é programado por Deus. Acho não, tenho certeza. Porque a gente vem de uma família bastante humilde. Saí da roça com toda a dificuldade do mundo. Com 9 para 10 anos, não sabia assinar o nome. Você imagina, não sabia assinar o nome. Você sabe o que é isso? Meu pai e minha mãe mal desenhavam o nome, que eles não falavam assinar o nome, falavam, vou desenhar meu nome, entendeu? Mal sabia ler não sabia nada, entendeu? E a gente saía daquela classe tão humilde. Chegar, por exemplo, em uma cidade, tipo o estado de São Paulo, Marília, não mudamos para a cidade. Morava no sítio, morava na casa de favor. Trabalhar o dia inteiro, fazer cursinho à noite, entrar numa faculdade de medicina, e eu tive orgulho em falar que eu fiz medicina na FAMEMA, é a Faculdade de Medicina de Ensino Superior de Marília, uma faculdade estadual.
Você falou que está entre uma das 10 melhores
do Brasil. Está entre uma das 10 melhores, onde teve os melhores professores do Brasil, dava lá. Vou dizer para você, professor Zerbini, professor Adib Jatem, professor Akira Nakadara, primeiro aparelho de endoscopia que entrou no Brasil. Entrou na capital paulista o mesmo autor da ação, que é o professor doutor Akira Nakadara, levou para Marília, que ele era de Marília. Então, ele dava aula em Marília, dava aula na Paulista, na Santa Casa em São Paulo. Então, realmente, é uma faculdade muito difícil, um vestibular muito pesado, muito difícil. E Deus me deu sorte. Eu acho que eu estudei um pouquinho e a sorte me ajudou. Eu entrei naquela faculdade. Ah, meu compadre. E depois que você entra na faculdade, e para você se manter na cidade? Não tinha sequer roupa para ir para a faculdade. Foi dar aula no cursinho. Dei aula no Anglo, Marília e Bauru durante 6 anos. Olha que vida, Carol. Dava aula das 7 às 8 da manhã e entrava às 8 na faculdade. Saía correndo de moto e entrava na faculdade. Tinha aula até às 11h30. Saía às 11h30, dava aula das 11h30, eu meio-dia e meio no cursinho. Voltava às 2 para a faculdade. Essa foi a minha vida durante 6 anos.
6 anos é o tempo do curso de medicina.
Do curso de medicina. 6 anos, então, sem férias. Eu não soube em 6 anos que era o sábado ou que era o domingo. Eu não fiquei sabendo disso, o que era sábado ou que era domingo. Porque sexta, sábado, me preparando aula, estudando, tá.
Você se formou com quantos anos?
Eu me formei com 29 anos. Com 29.
Então, foi bem na fase que tinha que curtir e tava ali, ó.
Não, que curtir.
Falando.
Mas, olha, eu não sei o que é a palavra curtir. Uhum. É, noitada, nem fazer, assim, ó, passou a noite na farra, bagunçando, bebendo. Primeiro não bebo, não fumo, entendeu? Eu tive... isso já vem de família também, minha família. Sim. Toda, assim, meu
inclusive,
pai e mãe.
Até hoje, nas palestras que o senhor dá, o senhor deixa bem claro isso.
Eu deixo bem claro o prejuízo, porque eu aprendi isso no cursinho, vamos falar bem a verdade. A didática para dar uma aula para público e falar em público, nós sabemos que não é fácil.
Não.
Conversar com o microfone para público e você conseguir
prender
a atenção... com que todos realmente fiquem vidrados em você para que você possa transmitir alguma coisa. Não é fácil. O que faz isso é muitos anos de janela.
Deixa eu só deixar claro aqui, deputado, para os nossos ouvintes entenderem. Eu estou falando das palestras que o doutor Batista dá a respeito de saúde, cuidados, prevenção às doenças, e que ele já ministrou aqui para os funcionários da Assembleia, que são sempre muito concorridas aqui no plenarinho da casa, estão sempre lotadas. O senhor é especialista em palestra também, né, deputado?
Não tenha dúvida, porque eu sempre acreditei que nas minhas palestras de medicina preventiva... O que é preventiva? Prevenção é de doenças. Eu não quero que ninguém fique doente. Eu não quero ver o meu consultório abarrotado de pessoas. Eu não quero ver os corredores dos hospitais abarrotados. Eu não quero ver isso. Então, eu comecei no estado do Paraná, na região de Maringá e toda a região, fazer palestra de medicina preventiva. Hoje eu não vejo os convites, entendeu? Então, nós fazemos um pouco de teatro, ensinamos um pouco o que é uma cirurgia e eu ensino as pessoas a não ficarem doentes. Essa é a grande verdade. Quando nós falamos do tabagismo, quando nós falamos do sal, do açúcar, a importância das fibras, o que o álcool leva a teu estômago, a teu intestino, a teu cérebro, a teu fígado, as hemorragias digestivas provocadas por cirrose hepática, que advém de onde? Do álcool. São pessoas que realmente perdem o limite, ou por depressão, ou por tristeza, ou por... Porque as pessoas sempre querem descarregar, por exemplo, uma tristeza, uma raiva. Ah, eu vou beber. Esse, nós sabemos que não é o caminho. Então, eu ensino na medicina que isso não é o caminho. Primeiro, as pessoas têm que ter um pouquinho de fé. Têm que acreditar em si. Têm que falar, eu vou vencer, eu vou conseguir. E eu conto tudo isso na palestra de onde eu saí, aonde eu cheguei, entendeu? E eu não quero ver nenhum daqueles assistentes das minhas palestras no centro cirúrgico comigo. Eu não quero operá-los. Por isso que eu ensino. Gente, a importância das fibras, você não vai ter câncer de intestino. A importância de um simples tomate. A importância das frutas. A importância de todas as verduras e legumes. E uma coisa importante, da água. Qual o melhor alimento que Deus deixou na Terra? Água. 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 Meu Deus do céu. E as pessoas hoje, eles preferem tudo adocicado ou tudo salgado demais. Uhum. Esquecem realmente de uma verdadeira nutrição ou esquecem daquela origem que ele teve com a nutrição que ele tinha em casa, que era seu pai e sua mãe, que fazia tudo no limite e era tudo natural. E as coisas que são, por exemplo, de naturais, a saúde, com certeza. Você vai ter uma saúde natural também, não tenha dúvida. Que as pessoas não podem saber fazer o quê? Se automedicarem. Esse é o maior crime hoje, que eu estive no último congresso internacional agora de cirurgia do aparelho digestivo, e os professores, os norte-americanos, os professores franceses, os professores da China, do Japão, todos dizendo a mesma coisa. Hoje o ser humano está morrendo pela boca. Né? É igual cobra, igual peixe, morre pela boca, pela alimentação, aquilo que come, entendeu? Então, você é o que você come. Se você tiver uma alimentação adequada, balanceada, equilibrada, poxa vida, nem que fala assim, o álcool. Meu Deus do céu, o álcool, para falar bem a verdade, eu sou até contra ele, aquelas pessoas que passam muito álcool até na pele. Até isso sou contra. Até isso sou contra. Porque as pessoas acham que passando bastante álcool no corpo não penetra no sangue. Claro que penetra! Claro que penetra!
Até
claro
isso.
Que penetra. Ué, por que a pessoa manda você se proteger, por exemplo, do Roundup, do veneno? Uhum. Um veneno chamado Roundup.
Porque ele entra
do... Tá bom, daqueles Baygon, esses uhum. remédios para matar mosquito. Uhum. E tem gente, por incrível que pareça, você não acredita, que passa no corpo.
Meu Deus.
Que passa na pele. Meu Deus, isso leva à morte. Uhum. Quando dá uma insuficiência renal aguda, uma insuficiência renal crônica, uma hepatopatia, resumindo, fica doente dos rins, fica doente do fígado, da circulação de sangue e as pessoas perdem até a força muscular.
Olha, Trajano, com uma palestra dessas não tem como ficar doente, né, doutor Batista?
Deputado, a gente tem um tempo muito curto aqui no nosso bate-papo, é sempre uma pena. Eu gostaria de conversar com o senhor aqui, a Carol gostaria de conversar com o senhor, é sempre uma aula que o senhor traz para a gente, não só de saúde, mas de todo assunto que a gente perguntar para o senhor. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, um recado para os ouvintes, não só para os eleitores, mas para todo mundo que está te ouvindo, deputado.
Olha, a todos vocês que estão em casa, que estão me ouvindo agora, estão no seu trabalho, eu quero deixar apenas uma mensagem. Gostem de vocês. Vocês têm que gostar de vocês mesmo. Se gostem, porque nós temos que apenas orientá-los. Se eu sou médico, se eu hoje sou deputado, um trabalho árduo dioturnamente, você nunca morre por trabalhar demais. Você sempre pode morrer de preguiça. Aí você morre, pode chamar até patologias que você nunca esperava. Algumas doenças. Então, um conselho que eu dou a todos vocês, gostem de vocês, tenham uma alimentação adequada, consumam bastante água e uma coisa muito importante, tenha amor ao próximo e seja temente a Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Esse foi o Dr. Batista, o deputado do PMN, que está no terceiro mandato aqui na casa. Na semana que vem a gente volta com a entrevista de um outro parlamentar da Assembleia Legislativa. Lembrando que todas as entrevistas que já foram ao ar na sua rádio, você encontra também pelo nosso site, no www.alep.pr.gov.br. Um forte abraço e até semana que vem.